Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a advogada Caroline Godoy. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos dos refugiados e dos imigrantes e também vai falar um pouquinho para a gente a respeito do trabalho desenvolvido pela Casa Latino-Americana, a CASLA. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito do que nós vamos discutir aqui hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Caroline. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço o convite aqui para vir falar um pouco sobre essa questão que é tão importante e tão delicada também.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente esclarecer para os nossos ouvintes uma dúvida que eu acho que é bem comum, que é a questão de qual que é a diferença entre falar em imigrante e refugiado. O que, que tem de diferente entre isso?
Olha, os imigrantes são todas as pessoas que chegam aqui de outros países por motivos de trabalho, de estudo, para estada permanente ou temporária. Todas essas pessoas são imigrantes. Existe no Brasil, agora até foi uma mudança, uma das mudanças da nova lei de imigração, o Brasil atribuía aos haitianos e sírios o visto humanitário, que é um... É uma forma de concessão da permanência para a estada que não chega a ser o refúgio, porque o refúgio é uma forma de migração também, mas ele ocorre quando existe fundado receio de perseguição por motivos de opinião política, religião, raça e também em situações de grave e massiva violação de direitos humanos, o que ocorre, por exemplo, no Congo. O Congo é um país que tem muitos conflitos já há muitos anos, uma situação política e de segurança muito complicada. Essas pessoas acabam vindo pro Brasil também, para outros lugares, enfim, para buscar proteção e para eles é concedido refúgio, que eles têm essa proteção nacional para essas situações específicas mesmo de perseguição e violação de direitos humanos.
Doutora, eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora sobre quais são os principais direitos que são garantidos aos imigrantes que chegam ao Brasil. O que está disposto na nossa legislação sobre isso, em linhas gerais?
Olha, a principal disposição legal sobre isso é o artigo 5º da Constituição, que garante equiparação de direitos entre os nacionais e os imigrantes. Esse artigo até tem uma redação que diz que os estrangeiros residentes, o artigo fala em residentes, mas essa é uma concepção muito superada já. Então, todo mundo que está aqui no território nacional, mesmo que seja de passagem, tem direito a rigor, pelo menos na teoria, a atendimento pelo SUS, por exemplo, essa equiparação de direitos sociais. Tem direito a matricular os filhos em escola pública. Existe essa equiparação no artigo 5º da Constituição. Muitas vezes, na prática, eles têm bem mais dificuldade no acesso a esses serviços, até por uma falta, às vezes, de instrução dos agentes que lidam diretamente ali, que não têm conhecimento de que existe essa equiparação. Mas, em tese, eles têm todos os direitos que os brasileiros têm. A única coisa que muda, daí, com relação a esses direitos fundamentais, é o direito a voto, né? Votar e ser votado.
Sim.
Seria essa a restrição desses direitos políticos para os imigrantes e para os refugiados. Mas também a nova lei de imigração, ela instituiu a possibilidade de participação política, ainda que não seja o direito a votar e ser votado, de participar de sindicatos, reuniões, enfim. Não existe essa restrição para os direitos políticos, mas a rigor eles usufruem de todos os direitos que os mesmos direitos que os brasileiros.
E, doutora, aproveitando que a senhora tocou no assunto, essa nova lei da migração, ela trouxe muitas novidades, se a gente for comparar ela com a legislação anterior, o que dá para a gente falar para os nossos ouvintes a respeito disso?
Olha, A lei trouxe, sim, muitas inovações, não deixou de ser um avanço, até porque o Estatuto do Estrangeiro, que era a lei anterior, era de 1980, do período da ditadura, muito pautada em segurança nacional, e a lei, nova lei procurou trazer um novo paradigma para lidar com essa questão, que é lidar a partir dos direitos humanos e não da segurança nacional. Foi uma pena que muitos dispositivos que seriam muito positivos, como anistia para quem entrou até, se eu não me engano, julho de 2016, e vários outros dispositivos foram vetados, mas mesmo assim a lei trouxe mudanças bastante positivas. Como eu disse, o direito à manifestação política, associação a sindicatos, a desburocratização na regularização de documentos, fim da criminalização por irregularidade, que significa que ninguém... Se você estar aqui em situação irregular, não é crime, você pode responder administrativamente, pode ser deportado, dependendo do caso, mas com direito a contraditório, ampla defesa, um processo bem... que pretende mesmo tirar esse viés de crime que tinha outra lei, de segurança nacional, você não pode estar aqui, você tem que sair, enfim. Procura tratar de uma forma
mais
pautada nos direitos,
né,
humanos mesmo.
E, doutora, em relação especificamente quando a gente fala em direitos dos refugiados, tem alguma particularidade que a gente possa destacar para os nossos ouvintes?
Olha, com relação especificamente aos refugiados, existe a Convenção da ONU de 1951, que o Brasil é signatário. Então, o Brasil tem a obrigação de oferecer proteção a quem ingresse no território nacional e faça o pedido de refúgio. Esse pedido de refúgio, ele é protocolado na Polícia Federal. É um questionário extenso, até difícil de responder. Difícil, assim, por ter perguntas delicadas, enfim. Mas o protocolo desse formulário é feito na Polícia Federal. A Polícia Federal envia para o CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, que é quem vai avaliar esses pedidos de refúgio. Mas com o protocolo desse pedido, já existe uma equiparação também de direitos entre o solicitante de refúgio e o refugiado. Esse protocolo é um documento oficial. Eles podem fazer CPF, carteira de trabalho. É o documento oficial, enquanto não sai o refúgio definitivo, que tem demorado bastante, 3-4 anos em média, para sair o pedido.
Não, tempo...
Porque são muitos pedidos de refúgio, se eu não me engano, vi uma notícia semana passada, algo em torno de 27 mil pedidos de refúgio aguardando julgamento no CONARE, então um órgão relativamente pequeno, né, para dar conta, mas esse protocolo já garante o exercício de todos os direitos, como eu disse, né, ter o CPF, carteira de trabalho, poder trabalhar, abrir conta em banco, enfim... Para os refugiados também existe a gratuidade nas taxas de emissão desses documentos, então, que são caros, né? O RNE, que é o Registro Nacional do Estrangeiro, custa quase R$300, são documentos caros, e os refugiados têm gratuidade nesses documentos.
E, doutora, a gente sabe que por causa da guerra civil na Síria, tem milhares de pessoas saindo de lá e também dos países vizinhos, como Iraque e Israel, para irem para países mais afastados e, teoricamente, mais seguros, né? Como a França, a Alemanha, por exemplo. Conta para os nossos ouvintes como que tem sido o acolhimento internacional desses refugiados, como que isso tem acontecido em todo o mundo?
Olha, essa questão é complexa porque cada país tem sua política de lidar com migrantes e refugiados, e também existe a resposta da população, né? Na Itália, por exemplo, existe um grupo que tenta impedir que os Médicos Sem Fronteiras atendam os botes com refugiados, por exemplo. Então, às vezes, a sociedade civil se organiza para atrapalhar, digamos. E o que acontece também, os governos com... A Itália tinha uma postura mais receptiva, mas o governo atual eleito foi um governo mais com uma política mais severa com relação a essas imigrações. Tem também o caso da Hungria, que tem cerca e muro, arame farpado, por uma grande extensão da fronteira. Então, assim, é muito particular, acaba sendo de cada país, do governo e da resposta da população também.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Caroline Godoy. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre direitos dos refugiados e imigrantes. E também nós vamos conversar um pouco a respeito do trabalho desenvolvido pela CASLA. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa, por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, em relação ao Brasil, como que o Brasil tem recebido os refugiados de uma maneira geral?
Olha, essa questão também é um pouco complexa, porque, a rigor, o Brasil tem uma política de receber os refugiados e, enfim, conceder os pedidos para... Existem alguns países, como eu disse, por exemplo, o Congo, que sempre acabam concedendo refúgio. Existem outros países que não concedem, por exemplo, Guiné-Bissau. Mas teve um problema, tem tido um problema muito grande também na fronteira com a Venezuela, que tem havido deportações em massa ali, o que viola, um dos dispositivos da nova lei de imigração, que fala que um dos princípios da política de imigração é a proibição dessas deportações em massa. Então, assim, a rigor, o Brasil recebe, as pessoas vieram, né, durante o 2012 ali até 2015, e a gente teve bastante atendimento na CASLA. Agora tem diminuído um pouco. E também tem a questão de que as fronteiras estão, na teoria, estão abertas, né? Não tem nenhum impedimento para entrar aqui, fora esse caso particular da Venezuela. Mas isso não significa também que eles não vão ter uma vida muito difícil aqui. Então, essa questão da recepção do Brasil, assim, eu não sei.
Em
não
partes,
tenho como te
né?
dizer se o Brasil tem uma política positiva, 100% positiva, 100% negativa.
Doutora, queria pedir para a senhora explicar ainda para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em xenofobia. E também quais são as possíveis punições previstas para quem pratica esse tipo de discriminação.
Bom, xenofobia é um crime de ódio direcionado a outras nacionalidades e culturas. E, infelizmente, ela se manifesta de muitas formas. Desde, às vezes, de comentários na internet, em portais de notícia. Até mesmo vimos já casos de agressão e homicídio. É muito importante, eu acho, destacar que a xenofobia nas redes sociais é, sim, crime. A pena para esse crime é de 1 a 3 anos e multa. Então, é muito importante que a população seja conscientizada que a internet não é um mundo paralelo.
Não
por
é
exemplo,
terra de ninguém, né?
Exatamente, que você pode ir lá escrever o que quiser e que não vai acontecer nada. É crime também. E a meu ver, seria necessário uma política pública de conscientização sobre esse assunto muito mais atuante, né? No momento, não temos nada oficialmente que conscientize a população sobre a questão de recepção aos migrantes e refugiados que estão aqui.
Falta um trabalho, então, de conscientização com a população.
Falta. E eu acho que falta bastante as pessoas terem consciência de que o Brasil é um país de migrantes. Desde a colonização até os fluxos migratórios do século XX. Então, assim, o que é muito comum a gente observar, às vezes, com os comentários nas redes sociais de pessoas com sobrenome italiano, alemão, as pessoas não se dão conta de que é a mesma situação. As pessoas estão saindo de lugares que elas têm dificuldade, como muitas vezes os antepassados ali, os familiares que vieram em um outro momento. Então, a meu ver, seria muito importante ter essa conscientização disso, assim, que o Brasil é um país de imigrantes e que essa visão de que principalmente em momentos de crise como que a gente está vivendo, as pessoas têm um senso comum assim de que os migrantes vão roubar emprego, vão tirar meu emprego. Na verdade, assim, os migrantes estão aqui para desenvolver o país tanto quanto nós.
E, doutora Caroline, na sua opinião, quais são os atuais desafios do poder público, de uma maneira mais geral, quanto ao cumprimento efetivo desses princípios que a senhora já destacou para os nossos ouvintes, que visam a garantia dos direitos dos imigrantes no Brasil?
Eu acredito que um desafio muito importante que tem que ser encarado é a questão do preparo dos agentes públicos que lidam com os migrantes e refugiados. Por exemplo, a Polícia Federal, que é quem recebe ali, né? No projeto da Lei das Migrações, foi uma coisa que acabou não passando, mas havia uma proposta de tirar essa competência de lidar com essa primeira entrada dos migrantes da Polícia Federal. Porque migrar não é caso de polícia, né? Então, existe uma coisa de intimidação já no primeiro momento para essas pessoas que chegam aqui. E também existe, sim, um despreparo por parte desses agentes, muitas vezes, que não tem conhecimento mesmo sobre muitas peculiaridades, enfim. Então, essa é uma questão que, a meu ver, é urgente de ser encarada, assim, porque é quem está recebendo, é quem vai concretizar ou não, né? Existe ali essa pessoa, um agente, um funcionário público, que é, muitas vezes, um obstáculo para a concretização de direitos que são legalmente previstos.
Uhum. Doutora, conta agora para os nossos ouvintes, por gentileza, um pouco sobre o trabalho realizado pela CASLA. E quais são os principais objetivos dessa instituição e quais são as frentes de trabalho também?
Tá. A CASLA é uma organização não governamental que foi fundada em 1984, pelo Dimas Floriani e pela Gladys. Eles foram exilados políticos no período da ditadura. E quando voltaram ali, né, na década de 80, já estava um pouco mais ali...
Tranquilo, né?
Tranquilo, eles voltaram e tinha muito, no mesmo período, muitas ditaduras na América Latina também. Uhum. Então a CASLA foi fundada por eles para acolher essa população latino-americana que estava aqui no Brasil, também se abrigando ali de regimes totalitários. E com o passar dos anos, essas demandas foram se moldando um pouco, algumas demandas, como, por exemplo, esse grupo de advogados que nós temos, que lida especificamente com os migrantes e refugiados. Mas a CASLA possui uma equipe multidisciplinar também, de várias antropólogos, sociólogos, historiadores, internacionalistas, psicólogos, e desenvolve trabalhos também com relação à questão ambiental, questões ambientais, populações tradicionais, então o trabalho é bem amplo.
E, doutora, conta um pouquinho pra gente também sobre como que um imigrante ou refugiado pode procurar a CASLA.
Bom, a CASLA, ela fica ali no São Francisco, na rua João Manuel, 140. Muitas vezes, os próprios Ministério Público, Polícia Federal, mandam os migrantes para lá para buscar atendimento. A CASLA fica aberta de segunda a sexta, no período da tarde. A secretária Andressa ali recebe os migrantes, anota as demandas. E no final da semana, a gente distribui os casos conforme a disponibilidade dos voluntários, enfim. Mas para buscar a CASLA, é só chegar lá e que o atendimento vai ser prestado.
E, doutora, como que tem sido esse trabalho da CASLA especificamente com os imigrantes? Quais são as principais necessidades deles quando eles chegam lá?
Então, ocorre muito essa questão de regularização de documentos. Tanto os pedidos de refúgio, acompanhamento para protocolo na Polícia Federal, que tem que ser presencial, né? Então, a gente sempre acompanha também os solicitantes, demais órgãos também, enfim, para essa regularização de documentos. E também, eventualmente, em questões judicializadas, auxílio em alguma demanda trabalhista, de família, consumerista. Então, o atendimento da casa é bem amplo. A gente tem essa equipe de advogados, cada um conforme a sua área de atuação, pega esses casos para prestar auxílio aí para os imigrantes.
E, doutora Caroline, por que é importante que um imigrante que esteja aqui, ainda não esteja com toda a situação regularizada, procure ajuda, procure o poder público, procure a CASLA, para deixar essa situação certa, assim, regularizada? Por que essa situação de não regularizada é ruim para ele?
Então, essa irregularidade de documentação, ou irregularidade na entrada, ou irregularidade na permanência, a pessoa fica tempo além do que o visto permitia, por exemplo, pode gerar deportação. Então, a pessoa pode receber uma intimação de que ela precisa... Aliás, a nova lei mudou isso, né? Como eu já disse, essa questão da deportação. A pessoa recebe uma intimação para apresentar a resposta, a defesa ou conseguir regularizar os documentos. Mas, caso não possa, não consiga, pode correr o risco de ser deportado. Com exceção dos refugiados. Os refugiados... Primeiro que para os refugiados, né, não importa se eles entram sem documentação, sem passaporte, porque a partir do momento que eles pisam aqui, eles têm o direito dessa proteção do refúgio. E eles não podem ser mandados de volta para o país que oferece risco. Então, com exceção, né, do caso dos refugiados, imigrantes que estejam aqui com situação irregular na documentação, é importante, sim, que regularize para não sofrer uma medida drástica, que seria a deportação.
Conta um pouquinho mais para os nossos ouvintes, doutora, sobre em que casos que é permitida essa deportação e como que ela funciona de uma maneira geral.
Então, a deportação ocorre, como eu disse, em casos de irregularidade nessa permanência na estada ou na entrada.
Uhum.
Eles recebem uma notificação, então, caso esteja com documentação irregular, uma notificação para regularizar em 60 dias, que é prorrogável por mais 60. Então, ao todo, é um prazo ali extenso, né, de 120 dias, 4 meses, para regularizar essa situação ou retornar voluntariamente para o país de origem, que isso é tido como cumprimento da intimação da deportação. Então, mas nesse procedimento aí de defesa, de regularização, eles têm direito ao contraditório, ampla defesa e também direito a interpor recurso com efeito suspensivo. Então, é para ser um processo mais, agora pelo menos, mais com garantias mesmo legais mais amplas nesses casos.
E, doutora, qual que é a diferença entre a gente falar em deportação e falar em extradição? E o que seria extradição?
A extradição ocorre nos casos em que existe o cometimento de algum crime em outro país.
Uhum.
A pessoa cometeu um crime em outro país e está aqui no Brasil. A extradição ocorre... Tem que haver uma cooperação internacional ali, um acordo entre os países para ser solicitada e deferida essa extradição. E existem alguns requisitos, que é o crime que a pessoa cometeu no outro país tem que ser crime aqui também.
Uhum.
Não podem ser penas de morte ou prisão perpétua. Existem algumas restrições. E essa questão da cooperação internacional. Deve haver um tratado ali, um acordo entre os países para empreender esse processo de extradição, mas é nos casos realmente mais peculiares, assim.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa a respeito dos direitos dos refugiados e dos imigrantes e também a respeito do trabalho desenvolvido pela Casa Latino-Americana, a CASLA. E quem traz para a gente mais informações a respeito desse assunto é a advogada Caroline Godoy. E caso você ouvinte tenha ficado com alguma dúvida a respeito do que nós discutimos aqui hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, o que poderia ser feito tanto pelo poder público quanto também pela própria sociedade, né, que também é responsável por tudo isso, para o aumento da conscientização sobre os direitos dos imigrantes e também para o combate à xenofobia?
Bom, como eu disse anteriormente, existe essa questão de conscientizar que o Brasil foi um país construído por migrantes. A CASLA promove, eventualmente, programas de conscientização, entrega material na rua, conversa com as pessoas, porque é muito importante, de fato. Já tivemos casos em Santa Catarina de um rapaz haitiano que foi morto. Então, assim, essa intolerância pode chegar, às vezes, a vias de fato, né?
Uhum.
Então, eu acho que é importante a conscientização de que é crime. Isso é muito importante, as pessoas terem consciência de que você ter essa intolerância com uma pessoa que veio de fora não é opinião
uhum.
sua, é crime mesmo. Esse discurso de ódio é crime. Na minha opinião, também o poder público tinha que atuar mais fortemente com relação a isso. Não vejo muito um interesse, um movimento nesse sentido, mas no mundo ideal deveria haver essa conscientização mesmo de que é isso, o Brasil está aqui, somos o país grande, diverso que somos, porque foi gente de diversas origens construíram o que o Brasil é hoje, né? Então é importante ter isso em mente e também que esse discurso de ódio é sim crime.
Uhum. E doutora, quais são os principais desafios hoje dos operadores do direito que lidam com essa área, lidam com toda essa questão do direito internacional, dos refugiados, dos imigrantes?
A dificuldade, uma dificuldade muito grande, acaba sendo a lidar com agentes e órgãos públicos que muitas vezes não têm conhecimento de aspectos técnicos da legislação, ou não tem conhecimento de que determinada pessoa tem acesso àquele direito. Esse acaba sendo um desafio muito grande.
Uhum.
Já tivemos atendimentos que o funcionário a gente, enfim, público, se recusou a receber pedido de refúgio, enfim.
Uhum.
E esse, a atribuição de julgar se os pedidos de refúgio são ou não procedentes é do CONARE, né? Não é do a Polícia Federal. É mero órgão que vai dar o protocolo ali pro solicitante. E quem vai julgar o pedido é o CONARE. Então, a gente esbarra muito em algumas dificuldades que não deveriam existir, assim. Que são muito elementares. É muito básico, por exemplo, a questão de recebimento do pedido de refúgio não passa pelo crivo da Polícia Federal.
Uhum.
Não é órgão competente. Então, a gente acaba esbarrando, às vezes, em uma falta de conhecimento técnico ali, enfim, que dificulta muito o nosso trabalho. E, querendo ou não, a gente tá também, a gente depende, né, desses órgãos para efetivar esses direitos e garantias. Então, é uma relação um pouco complicada.
Uhum. O que deveria ser feito, então, talvez seria a questão da capacitação dos agentes públicos que lidam com refugiados
certeza.
Imigrantes?
Seria ideal que houvesse algum nível de capacitação para quem lida diretamente com esses fluxos migratórios que estão chegando aqui no Brasil.
Uhum. E, doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes também a respeito da sua experiência profissional, para a gente finalizar a entrevista, lidando com essa área, trabalhando na CASLA. O que tem sido mais desafiador para a senhora?
Então, eu estou na CASLA, eu entrei em 2015, estou lá há 2 anos. É um trabalho muito, para mim, muito satisfatório, eu gosto muito. E essa experiência e ter essa equipe de vários advogados, de várias especialidades, agrega muito também, porque a gente sempre está aprendendo com os colegas, sabe?
Uhum.
E o desafio é, assim, conseguir, às vezes, é frustrante quando não depende só da gente, né?
Sim, sim.
Então, é frustrante quando, eventualmente, a gente não consegue alguma coisa, quando a gente, enfim, não consegue resolver o problema da vida da pessoa. É um pouco frustrante, mas é muito satisfatório também quando a gente consegue. Eu tenho uma relação de muito carinho com eu acabei, por coincidência, assim, acabei pegando mais casos de refúgio mesmo, então tenho uma relação de muito carinho com os refugiados que eu atendi. São pessoas incríveis e aprendo muito com eles também. Isso realmente é muito, muito satisfatório.
Uhum. Doutora, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigada, Jéssica, eu que agradeço, até a próxima.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.